Tenho o prazer de conversar com o deputado estadual Mário Mota, que está em linha conosco, vai conversar. Tudo bem, deputado? Prazer em ouvi-lo aqui na Rádio Marconi. Bom dia.
Bom dia, querido amigo. Bom dia, ouvintes da Marconi. É um prazer muito grande poder conversar com vocês mais uma vez. Eu antecipo o agradecimento, até porque comecei na comunicação em rádio e sei do valor do alcance do rádio regional, meu querido. Um abraço.
Sempre bom ouvi-lo, deputado, para atualizar alguns assuntos, mas vou começar por uma recente viagem que o senhor esteve à China, né? Eu falava aqui das relações Brasil-China, especialmente Santa Catarina. Um resumo do que aconteceu lá do outro lado, deputado, do mundo.
Nós fomos à China, Joel, fechar um convênio com uma empresa denominada Tang Chinese Education, que representa o governo chinês em intercâmbios internacionais com países de todo o mundo. Na América do Sul, especialmente, a China ainda não havia fechado nenhum tipo de intercâmbio. Levar estudantes da América do Sul para a China para estudar em escolas técnicas ou trazer chineses para a América do Sul. E nós acabamos tendo um contato direto com o Dr. Marlon Reis. Dr. Marlon Reis, eu só vou citar aqui para que as pessoas possam se lembrar, Dr. Marlon Reis liderou aquela campanha em 2009 que recolheu 1.600.000 assinaturas e que deu entrada no Congresso Nacional no que acabou se concluindo como a Lei da Ficha Limpa. Dr. Marlon Reis foi o líder daquele movimento. Inicialmente, ele já havia liderado um outro movimento, também por iniciativa popular, que considerou compra de votos como um crime em processo eleitoral. Ele liderava um movimento contra a corrupção na política. E, ultimamente, ele se afastou do judiciário e assumiu a CEO, a presidência da América Latina, dessa empresa chinesa denominada Tang Chinese Education. E ela intermedia os possíveis convênios para levar para a China, no caso nosso aqui de Santa Catarina, por essa relação que nós temos com o Dr. Marlon, abriu-se a possibilidade de que 120 jovens catarinenses, rapazes e moças, entre 15 e 17 anos aproximadamente, que estejam concluindo o ensino médio aqui no estado, alunos de escolas públicas, preferencialmente de comunidades mais vulneráveis, que talvez não tivessem condições de, digamos, aprofundar os seus estudos, nem mesmo aqui no Brasil, fora da sua região, irão para a China no ano que vem, muito provavelmente até o fim do ano que vem, para fazer um curso complementar de um ano e meio nas áreas de mecatrônica, eletrônica, tecnologia da informação, além de estágios em empresas que já estão se instalando ou instaladas no Brasil, como é o caso da BID, que está com a sua fábrica funcionando na Bahia. Este convênio é o primeiro da América Latina a fechar e a receber, no caso do governo chinês, aproximadamente 2 milhões e 200 mil em investimentos também. O governo chinês dá, além do alojamento, do acolhimento desses jovens, toda a estrutura da bolsa de estudos nas principais escolas técnicas do país. O governo de Santa Catarina vai pagar as passagens e a alimentação desses jovens com a interveniência da Secretaria Estadual de Educação. E o nosso gabinete, por uma emenda impositiva, garante, por antecipação, ainda aqui no Brasil, um curso de mandarim nível 4, conversação, para que os jovens só saiam daqui rumo à China quando conversarem basicamente no mandarim, o que lhes dará condições de poder chegar na China, ir para uma escola e compreenderem exatamente aquilo que estará sendo ofertado a eles. Então fomos lá para definitivamente selar esse acordo e já estamos providenciando o que deverá ser uma Olimpíada do Conhecimento, e quando isso estiver definido nós estaremos divulgando, inclusive agradecendo antecipadamente vocês que poderão nos ajudar nessa divulgação, para que os nossos jovens possam passar por esse teste, buscarem uma vaga e, a partir daí, fazerem o curso de mandarim, completarem o seu estudo no ensino médio aqui ainda, nas escolas catarinenses, e, em seguida, irem para a China para viver lá durante um ano e meio. E eu fico imaginando que eles completarão o nome desse projeto para mudar de vida. Certamente isso mudará a vida de muitos jovens catarinenses na primeira leva de brasileiros e de catarinenses a irem para a China.
Muito bom. E falando em números e até mesmo em valores, a questão do projeto para mudar de vida, chega a 2 milhões em investimentos, não, deputado?
Só do governo chinês. Só do governo chinês, aproximadamente 2 milhões e 200. Ou seja, todas as bolsas de estudo, logística para esses alunos que vão para a China, o alojamento que é fornecido. Eu estive numa universidade no interior da China, cerca de 1.000 quilômetros de Pequim, numa comunidade de uma província chamada Henan, que tem inclusive uma cidade chamada Lijiang, que é a chamada cidade, a primeira cidade esponja que foi desenvolvida por engenheiros chineses para combater invasão de águas quando as chuvas se tornam mais recorrentes, enchentes e tudo mais. E nesta universidade, é um negócio meio maluco. Os números na China são malucos para nós. Se calcular, eles consideram essa cidade que eu visitei uma cidade de porte pequeno ou médio na China. Ela tem só 7 milhões de habitantes, a cidade. A universidade que nós visitamos, que seria um dos polos para receber alunos de Santa Catarina, tem 33 mil alunos. A universidade, ela tem pelo menos 6 prédios residenciais só para receber jovens do mundo todo que estudam lá e que trocam com os chineses que acabam depois vindo para os países onde este acordo é firmado. Uhum. Então, no estado de São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas já faz isso desde que assumiu o governo. No Paraná, o Ratinho Júnior também faz. A governadora Lira, de Pernambuco, acaba de encaminhar também. Esses três estados, há 4 anos, enviam cerca de 1.000 alunos por ano de suas escolas públicas para fazerem estágios no exterior. Só que os três estados bancam tudo, bancam passagem, alimentação e onde os nossos estudantes paulistas, paranaenses e pernambucanos ficam. Eles estão indo para 5 países de língua inglesa: Nova Zelândia, Austrália, Estados Unidos, Canadá e Reino Unido. Mas eles permanecem de 2 a 3 meses em casas de pessoas nesses países que são levantadas anteriormente. Ou seja, é uma imersão linguística. Eles podem aperfeiçoar um pouco o seu inglês, podem ter um contato com o aculturamento dos países e, naturalmente, terem uma experiência de vida que acompanhará para o resto das suas existências, que vai melhorar a sua capacidade de compreensão do mundo, que vai lhe dar mais cultura, mais conhecimento e, certamente, vai ajudá-los muito. Mas não há nem comparação com o que deverá acontecer com os catarinenses. Eles morarão na China por um ano e meio, e ao retornarem, muitos deles já terão, inclusive, contratos assinados para trabalhar de relacionamento com empresas chinesas que cada vez mais se instalam aqui no nosso país. Uhum. Itajaí, para você ter uma ideia, tem pelo menos 10 empresas chinesas instaladas trabalhando, neste caso, com trading, com exportação de produtos brasileiros e importação de produtos chineses em função do porto. Nós temos uma empresa chinesa que começa a buscar um terreno mais próximo da região do Vale, do Itajaí, em função dos portos, Navegantes, Itajaí, Itapuá, enfim, para construir não só ela uma fábrica de móveis, como outras empresas de outras áreas que ela está trazendo no entorno de um shopping que eles pretendem construir no estilo chinês. Um shopping chinês é um negócio maluco. Ele tem pelo menos, imagine, por exemplo, o Beira-Mar Shopping, que você conhece aqui em Florianópolis. Sim. Coloca uns 8 Beira-Mar, um ao lado do outro, é o tamanho dos pequenos shoppings da China. E eles têm a intenção de construir indústrias no entorno para poder produzir não só para venda nestas lojas, mas para exportação para os Estados Unidos e para a Europa a partir do Brasil. É quase a metade do custo operacional você exportar algum produto daqui do Brasil, da América do Sul, tanto para o Chile, como para a Austrália, se você quiser, a partir do Canal do Panamá, como para os Estados Unidos e para a Europa. É praticamente a metade do caminho do que hoje acontece quando eles pretendem exportar algum país da China para esses países que eu citei. Então, as possibilidades são muito, Joel. E eu te confesso que fico muito feliz de poder participar desse momento histórico para a educação, para a cultura, para a vida desses jovens que eu espero compreendam claramente o alcance e se dediquem. Por quê? Porque a China é muito meritocracia. Eles contam na lenda que Confúcio, que foi um dos principais chineses, um dos homens mais sábios do mundo, foi talvez o único sábio que não teve um imperador para chamar de seu, como eles dizem. Normalmente os sábios eram requisitados pelos imperadores para ficar ao lado deles, dos imperadores. O Confúcio não teve. E as pessoas, para ficarem ao lado do Confúcio e aprenderem com ele, tinham que passar por uma prova muito rígida. E só os melhores, por meritocracia, ficavam com ele. E isso impregnou a cultura chinesa. Os chineses valorizam muito a meritocracia. Você tem que estudar muito, você tem que trabalhar bastante, você tem que se dedicar para ter o retorno, evidentemente. E eu espero que os jovens que forem para lá aproveitem também a construção dessa nova filosofia de vida, Joel.
Sem dúvida. Aliás, eu ouvi ou li uma frase que o senhor mesmo colocou e fiz questão de destacar, quando o senhor fala da tecnologia, que sem dúvida abre portas, mas é o talento dos nossos jovens que faz esse futuro acontecer, né? E eu acho que isso retrata bem a essência, a base desse projeto que vai entrar em prática, né, deputado?
E eles gostam muito dos brasileiros, pode ter certeza disso. A China, ao lado dos Estados Unidos, é hoje o maior parceiro comercial de Santa Catarina e do Brasil. Eles têm noção clara de que o Brasil é um mercado emergente para eles, cada vez mais. Nós somos hoje os maiores... Santa Catarina, não falo Brasil... Mas Santa Catarina é hoje o maior exportador de carne suína, de frango, o segundo em carne bovina, além de desenvolver também uma série de contatos e convênios na área digital. Florianópolis é muito respeitada hoje lá na China e em outros países que nós visitamos, como a Coreia do Sul, no ano passado. Nossa ilha é conhecida por lá também como a Ilha do Silício, como tem no oeste americano, na região da Califórnia. Mas ainda há muito por fazer. E eu tenho certeza de que é o começo de um grande relacionamento que poderá abrir portas, como você falou, mas cujas chaves estão no talento dos nossos jovens. Eu ontem fui à tarde no Instituto Estadual de Educação aqui em Florianópolis conversar com uma turma de segundo grau, uma turma de ensino médio, que havia participado do lançamento deste projeto quando fizemos na Assembleia Legislativa uma espécie de cerimônia apenas. Os chineses são muito pragmáticos. Você vai fazer algo com algum deles, ele primeiro tem que olhar nos seus olhos, tem que pegar um cartão de visita com as duas mãos, tem que te entregar esse cartão de visita deles, receber o teu, e a partir daí, olhando nos olhos, é que ele passa a ter confiança naquilo que está tratando. E é um negócio muito interessante, porque eles vieram aqui na Assembleia simplesmente para uma cerimônia desse tipo, entregar um cartão de visita e dizer que estavam abertos para que pudéssemos conversar, coisa que acabou acontecendo agora, na semana passada, quando estivemos na China. Fiz um bate-volta meio maluco, quase 3 dias de voo daqui para lá, 3 dias na China e quase 3 de volta para cá. Eu fiquei o dobro do tempo em avião do que lá na China. Mas foi importantíssimo ter ido até lá, juntamente com a professora Joselete Isaltino, que é a gerente de ensino médio e profissionalizante da Secretaria de Estado da Educação, dando oficialmente o aval do governo do Estado para que esse projeto possa ser realizado.
Muito bom. 8 horas da manhã, estamos conversando com o deputado Mário Bonta aqui no Comando Marconi. Feito o registro desta importante viagem da China, que nós gostaríamos e ouvimos o deputado, precisamos avançar, já são 8 horas e 1 minuto. Deputado, especialmente aqui no sul do estado, né, onde nós tivemos projetos que receberam também emendas através do edital, inclusive aqui também a nossa região, e o sul de maneira geral. Gostaríamos de ouvi-lo, deputado.
Nós recebemos esse ano, surpreendendo, inclusive, numericamente, é o terceiro edital que o nosso gabinete faz, os ouvintes da Marconi já sabem, nós não distribuímos emendas simplesmente, nós abrimos um edital, recebemos projetos de prefeituras, de organizações não governamentais sem fins lucrativos, de instituições do Estado, da área executiva, e fazemos uma avaliação por meritocracia naquilo que os quesitos estabelecem no edital. Primeiro edital, lá no primeiro ano de mandato, 400 projetos aproximadamente. Segundo edital, no segundo ano de mandato, aproximadamente 480 projetos. E desta vez, o terceiro edital foi surpreendente. 1.305 projetos do estado todo. Isso me dá uma tranquilidade de que a maior parte dos municípios e das organizações não governamentais sem fins lucrativos compreenderam a intenção e a forma isenta, com a lisura pela qual o projeto desenvolve. Nós tivemos 123 projetos contemplados destes 1.305, nós não temos dinheiro para todos eles, eu gostaria muito. São 118 instituições, 74 municípios dos 295, e Uruçanga é um deles. Uruçanga teve contemplado ou conquistou, através de projetos que foram apresentados na região sul, 160 mil reais para adquirir equipamentos médicos, hospitalares e odontológicos para 9 unidades básicas de saúde para a prefeitura de Uruçanga. E mais 160 mil, portanto, 320 no total, para modernizar as unidades de saúde com computadores, tablets, projetores e câmeras de segurança. Foram 2 projetos apresentados pela Prefeitura de Uruçanga, contemplados no nosso edital. Tubarão, a Fundação Municipal, recebe 130 mil para implantar um centro de referência e atendimento ao estudante. Hospital Nossa Senhora da Conceição, 196 mil para adquirir um equipamento chamado perfurador ósseo e sistema de compressão pneumática. E uma associação de skateboard, 115 mil para equipamentos e materiais. Aí, mais próximo de vocês, Lauro Miller, o Corpo de Bombeiros de Lauro Miller, receberá 195 mil conquistados por um projeto deles, exatamente para adquirir drones e equipamentos de combate a incêndio. Cocal do Sul, que também não é distante, será beneficiada com a aquisição de um novo veículo para sua UPA, unidade, a UPA de pronto atendimento 24 horas, deverá conquistar 284 mil reais para adquirir um veículo especializado. Orleans, a rede feminina de combate ao câncer, 145 mil para adquirir um aparelho de ultrassonografia. A rede feminina faz um trabalho espetacular aí na sua região. Siderópolis, a APAE de Siderópolis, 150 mil para um veículo utilitário adaptado. A rede feminina de combate ao câncer de Içara também, 130 mil para insumos e equipamentos. Gravatal, a APAE, 100 mil para reforma da cozinha, do refeitório. E eu vou por aqui, Braço do Norte, a rede feminina também será beneficiada com 140 mil para compra de um veículo de suporte. Criciúma, incentivando o turismo com passeios guiados, 150 mil para a Secretaria de Turismo de Criciúma. São Ludgero, que também é pertinho, a Prefeitura de São Ludgero será contemplada com 200 mil reais para projeto da Cidade Luz Sustentável, trocar as luminárias da rede pública de energia por LED, facilitando e melhorando muito a vida de quem reside também em São Ludgero. Se eu tiver que fazer um resumo muito objetivo, eu digo o seguinte: a região sul receberá investimentos da ordem de R$3.284.833, com a contemplação de 21 projetos nesse terceiro edital do nosso gabinete. E o quarto edital será aberto agora no dia 20 de novembro. Por quê? Porque o ano que vem é ano eleitoral. Tudo tem que ser antecipado. Então, eu peço às instituições, às prefeituras da região que não conseguiram conquistar emendas, até porque eu disse, o nosso dinheiro do gabinete é finito. Ele representa aproximadamente 10% do que nós precisaríamos ter para atender aos 1.305 projetos. Mas há possibilidade de se inscrever novamente a partir do dia 20 no www.deputadomariomota.com.br. E eu fico muito feliz de poder dar essa informação por todos esses aspectos. Primeiro, porque não é dinheiro do deputado, não é dinheiro do gabinete do deputado, é dinheiro do orçamento que vem para as mãos do deputado, que é basicamente um intermediário entre o orçamento, entre os impostos pagos por todos nós, arrecadado pelo governo do Estado, e as pessoas, entidades e prefeituras que fazem um trabalho real próximo das pessoas em seus municípios.
Muito bom. Nossa primeira conversa da manhã, às 8 horas e 7 minutos, com o deputado Mário Bota. Deputado, muito obrigado mais uma vez com o público, atenção com o público da Rádio Marconi aqui de Uruçanga. Um bom dia, uma boa quinta-feira.
Eu que agradeço mais uma vez, Joel, a todos os amigos, Elia, vocês da Marconi, que tem o nome de quem criou o rádio e que faz com que esse milagre aconteça. A gente falar de um único ponto, hoje mais ainda, com imagens, para falar para tanta gente ao mesmo tempo da incrível audiência que vocês conquistaram, pela credibilidade e pelo trabalho sério que realiza. Um abraço, muito obrigado mais uma vez e sempre à disposição.